Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram quase...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Pingos nos is. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação.
Alô. Olá, está começando o Camisa 10 de hoje, última sexta-feira do mês de fevereiro, 28 de fevereiro de 2020. Já estamos ao vivo no AM 620, na rede Jovem Pan News em todo o país, no YouTube Jovem Pan Esportes. Você também nos acompanha deixando a sua mensagem, o seu like, compartilhando com seus amigos. Enfim, participe aqui do Camisa 10, não é mesmo, Daniel Lian?
É isso aí, meu caro Gabriel, nossos ouvintes e internautas, todo mundo participando do Camisa 10 também aqui no nosso chat, através do nosso canal no YouTube. Você também participa aqui da nossa programação e vamos aí trazer muita informação, opinião. Afinal de contas, teremos uma rodada especial aí do Campeonato Paulista e a expectativa já, os clubes se preparando para a estreia na Libertadores, meu caro Gabriel.
Flávio Prado, ontem o Fortaleza saiu fora, né, da sua primeira competição internacional. Estava vencendo por 2-0, tomou um gol e acabou deixando a competição, né? Dá um destaquezinho rápido, porque foi um feito inédito do Rogério Ceni e, infelizmente, por um gol qualificado, acabou o Fortaleza dando adeus, né?
Ah, mas foi digno. Boa tarde para vocês todos. Foi digna a participação do Fortaleza. Ao contrário de boa parte dos times brasileiros que estão sendo eliminados por timecos de quinta linha aí, o Fortaleza foi eliminado pelo maior time com o maior número de títulos da América. Foi eliminado pelo Rei de Copas, que é o Independiente. Peraí, não foi qualquer coisinha, né? Então, primeiro, foi digno, poderia ter passado, jogou de igual para igual lá na Argentina, jogou ontem melhor do que o Independiente, deu um certo azar, faz parte do jogo, vida que segue. Fortaleza é bem organizado, o Rogério é um belo treinador e outras competições virão. Foi uma eliminação digna, muito ao contrário do que está acontecendo com a maioria que está caindo para times de quinta categoria.
Vamos para as manchetes, Daniel?
Vamos saber aí as principais notícias dos clubes.
E o Santos segue preparação para o clássico desse sábado contra o Palmeiras no Pacaembu. Até o momento, 11 mil ingressos vendidos. Uma derrota pode significar até a demissão do técnico Jesualdo Ferreira.
Rony é apresentado no Palmeiras. O atacante de 24 anos já foi regularizado no BID e pode estrear neste sábado contra o Santos no Pacaembu.
Nessa sexta-feira, o São Paulo vai encaminhando a reta final de treinamentos visando o duelo contra a Ponte Preta. Antony está fora da partida e Juan Fran vira dúvida para esse confronto. E o Corinthians volta a campo somente no dia 7 de março. Enfrenta o Novo Horizontino, portanto, na outra semana. Enquanto isso, Marlon, zagueiro, pode ir ao Cruzeiro ou Vasco da Gama.
Meio dia e cinco, daqui a pouquinho nós voltaremos aqui no Camisa 10. Final de semana tem clássico, tem Santos e Palmeiras, jogão que a Pan transmite com o Nilson César amanhã a partir das 15h. Na volta nós vamos falar muito mais desse jogaço aqui no Camisa 10. Meio dia e oito de volta, o Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Vamos falar do Santos, Diogo Mesquita, que tem que vencer o clássico, hein? Pra pelo menos aliviar a barra aí do professor Jesualdo Ferreira. Boa tarde, Diogo.
Boa tarde, Gabriel. É isso aí, o Santos precisa de uma vitória nesse clássico. Partida amanhã no Pacaembu. Até o momento, a torcida santista se mostra um pouco desconfiada com o time, no mínimo, né? 11 mil ingressos vendidos. O Pacaembu tem uma capacidade próxima aos 40 mil torcedores. A expectativa é de que não teremos a lotação do estádio do Pacaembu nessa tarde de sábado. O Santos, por enquanto, 7 partidas nesse Paulistão, venceu 3, empatou 2 e perdeu outras 2. É o líder do grupo A, mas mais do que a vitória, o Santos busca uma boa apresentação, o que não aconteceu ao longo dessas 7 partidas. O Peixe joga de forma muito inconstante e principalmente de forma pouco ofensiva, o que era a máxima do time no ano passado, aquele time de Jorge Sampaoli. E o Jesualdo Ferreira, técnico, está até ameaçado em caso de derrota nessa partida. O Luan Pérez, zagueiro que ano passado alternava e era um reserva imediato no setor defensivo, esse ano conquistou a titularidade, sobretudo por conta da ausência do Lucas Veríssimo, mas agora voltou o Lucas Veríssimo e faz a dupla com o Luan Pérez. Luan Pérez falou aí sobre essa questão do Jesualdo Ferreira, o técnico balançando com apenas 7 partidas no ano. Vamos ouvi-lo.
E é muito contraditório isso, né, cara? Porque se você for ver, realmente a gente está em primeiro no nosso grupo, não é o que a gente queria, né? O nosso meio de pontos não é o que a gente queria estar com mais pontos, mas estamos em primeiro. Se você pegar o Corinthians aí também, o quantos jogos eles já tropeçaram e o treinador continua no cargo. Então, eu acho que tem que unir as duas coisas, sabe? Tanto o bom desempenho da equipe, e que é o que a gente não vem demonstrando. Resultado, a gente teve um vacilo ou outro, mas estamos em primeiro do grupo, não seria um motivo, né? Mas o futebol apresentado, claro que tem que melhorar, a gente como equipe, a gente como todo mundo. Então, acho que o que está mais pegando hoje é o futebol que a gente está mostrando dentro de campo.
Aí o Luan Pérez, ele que será titular. A única mudança que o Santos deve ter é o Diego Pituca, ele que vem numa decrescente aí nesse ano de 2020, foi um dos principais jogadores no ano passado. O Jesualdo Ferreira deve testar o Jean Mota no lugar do Diego Pituca. O treinador deve entrar com Everson no gol, o Pará na lateral direita, na zaga o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez, e o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pelo meio, Alisson, Carlos Sanches e o Jean Mota. No ataque, o Arthur Gomes, o Soteldo e o Eduardo Sacha.
É isso aí, meu caro Diogo Mesquita, trazendo aí as informações do Santos. Valeu, Diogo. E agora nós vamos pro outro lado, né? O Verdão vai se preparando também, tá bem na competição Verdão. O Luxemburgo tá conseguindo fazer uma boa campanha. Pedro Marques e o Rony, este daí é a expectativa, né? Vai pro jogo ou não, Pedro? Boa tarde.
Esse já chegou e vai pro jogo, viu, meu caro Daniel Lian? Muito boa tarde pra você, ao Gabriel Dias, Flávio Prado, amigos aqui do Camisa 10. Rony treinou entre os titulares do Palmeiras hoje. Ontem ele foi regularizado no BID da CBF e nos últimos minutos, nos últimos instantes, foi inscrito no Campeonato Paulista 2020. Então Rony vai fazer a estreia pelo Palmeiras amanhã diante do Santos e a expectativa é de que ele seja titular, porque treinou entre os 11 titulares do professor Vanderlei Luxemburgo, no lugar do William do Bigode, que é o artilheiro do Palmeiras nessa temporada com 5 gols marcados. Rony, então, vai para o jogo. Ontem, o atacante de 24 anos foi apresentado, houve ali aquela cerimônia, né? A sala de coletivas da Academia de Futebol ficou lotada para receber o Rony, que se disse muito realizado de vestir a camisa do Palmeiras.
É uma sensação única, né? Eu acredito que... Acho que todas as crianças, quando... querem ser jogador de futebol, almeja chegar num clube grande, né? E eu não seria diferente, né? Em sonhar alto, em almejar coisas grandes na minha vida. Quando eu comecei a jogar futebol, o meu sonho era jogar uma Série A. E hoje eu tô tendo esse privilégio, né? Já tive o privilégio de jogar Série A. E de estar em clube grande, né? Então é uma felicidade imensa para mim, é uma sensação única.
Um sonho de criança, foi assim que descreveu o Rony a sua chegada ao Palmeiras, ao Palestra. Lembrando então que o William deve ficar no banco de reservas, Mike e Marcos Rocha estão vetados pelo departamento médico. Dessa forma, Gabriel Menino será improvisado na lateral direita do Palmeiras, o provável Verdão, que deve ter o Everton, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Matias Vinha. No meio de campo, Bruno Henrique, Zé Rafael e Rafael Veiga. Mais à frente, Dudu, Rony e Luiz Adriano, esse é o provável Palmeiras. Lembro que ontem o professor Vanderlei Luxemburgo levou os jornalistas a uma sala lá, escondeu o treino e tal, disse que tinha uma tática que ele iria usar contra o Santos e que a imprensa não podia saber. Então, surpresa, mistério para amanhã, mas o Luxemburgo está preparando algo para surpreender a equipe do Santos, do professor Jesualdo Ferreira. Gabriel Dias, Daniel Lian, amigos do Camisa 10.
Valeu, Pedro, muito obrigado.
Obrigado.
E aí, Flávio, o que você espera para Santos e Palmeiras? Quem vem mais pressionado para esse jogo de amanhã, Flávio Prado?
Acho que só há um time pressionado, no caso, o Santos, né? O Palmeiras está tranquilo, está jogando muito bem, está fazendo tudo aquilo que dele se esperava. O trabalho do Luxemburgo está fluindo com tranquilidade. O Palmeiras é muito favorito nesse jogo. Muito, muito mesmo. Será uma grande surpresa se o Palmeiras não ganhar o jogo. Até o empate vai me surpreender. E também eu vou esperar só um pouquinho para ver quanto tempo demora para o William Bigode voltar ao time. Vários jogadores chegaram para o lugar dele e ele sempre acaba jogando. Não sei se o Rony vai ficar no time no lugar do William Bigode, sai o outro. Não sei se o Rony vai ficar mesmo como titular. A verdade é que, normal, né? Ele chegou por uma fortuna, começa jogando, mas no final da história a gente já sabe, né? Quem acaba sempre mantendo-se e fazendo a parte dele muito bem é o William Bigode.
Meio-dia e 15, nós vamos agora para lá de Marrakech. Vamos falar da velocidade, quem está lá no Marrocos. É ele, o nosso Alex Rufo, nosso especialista, nosso piloto. Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Daniel Jean, boa tarde, Gabriel Dias e também Flávio Prado e todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan. Então, estou aqui em Marrakech para a quinta etapa da temporada da Fórmula E, que é aquela Fórmula dos Elétricos, extremamente competitiva, Daniel Lian. Muito diferente até da Fórmula 1, que a gente vê aquela supremacia do Hamilton, né? A gente sempre viu essas coisas, aqui não. As quatro etapas anteriores, um vencedor para cada uma. A gente tem dois brasileiros na pista. Já tivemos o Nelsinho no passado, que inclusive foi o campeão da primeira temporada. A segunda temporada foi vencida pelo Lucas de Grassi. E desde 2018, quem está agora na pista é o Felipe Massa, nosso campeão lá, que já correu pela Ferrari muito tempo na Fórmula 1 e agora está aqui nos elétricos. Logo pela manhã teve o shakedown, que é aquele momento que o piloto vai para a pista para ver como está o carro. E um pouquinho antes eu conversei com o Felipe Massa, que explica para a gente como que é o circuito daqui de Marrakech.
É um circuito bacana, é um circuito sem dúvida onde o uso de energia é bem alto, né? Então economizar aqui é importante durante a corrida e é uma pista onde tem freadas muito fortes também, com algumas retas, né? Onde curvas lentas depois dessas retas, então o freio é muito importante do carro aqui, entendeu? Um carro bem balanceado na freada e vamos ver se a gente consegue fazer um bom resultado. Espero o melhor resultado do ano.
Ao alguns entram na parte de um circuito de verdade, como esse aqui, que é o circuito de Marrakech. A mesma coisa acontece também no circuito do México, Hermanos Rodrigues. É um trecho na pista e um trecho na rua. Mas a gente ouviu também o Lucas de Graça, que falou de um outro carro que está na pista aqui, um carro muito perigoso e que está assustando o mundo inteiro, que é o carro do coronavírus. Vamos falar com ele.
Lucas, o Grande Prêmio da China de Fórmula 1 já foi cancelado. O de Sunny aqui da Fórmula E também estão procurando outra data. A mesma coisa está acontecendo com o Auto Show. Você acha que o GP de Roma, da Itália, ele pode ficar em risco também para a Fórmula E?
Eu acho que todos os eventos globais, incluindo todas as corridas de Fórmula 1, todas as corridas de Fórmula E, a Olimpíada, todo evento multinacional tem risco de sofrer consequência ou ser cancelado, alguma restrição ou ser cancelado por causa disso.
Bem, bem preocupante mesmo, meu caro Daniel Lian. Você vê só, ele não falou especificamente só daqui da prova de Marrakech, já teve o GP da China cancelado, hoje de manhã o Salão de Genebra, Salão do Automóvel da China também cancelado, Fórmula 1 na China também, mas o Lucas coloca a coisa com uma abrangência muito maior, onde tem evento internacional que seja muito mais seguro até o cancelamento de todas as provas. Amanhã, às 11 horas da manhã, horário de vocês aí no Brasil, acontece a corrida e a gente espera aí que um dos brasileiros possa subir ao pódio e com ar limpo, né? Sem nada de coronavírus.
Valeu, Alex. Muito obrigado, hein? Realmente essa situação está preocupando, né? Tá mais de 100 eventos esportivos já foram afetados. Tá feia a coisa.
O Alex trouxe as informações. Tossindo, aliás, calor lá, em 31 graus em Marrakech, hein? O Alex tá lá no calorão.
O Flávio Prado tossindo ao seu lado, Daniel Leão.
Sem dúvida.
O aspecto econômico, além da doença em si, que já é gravíssimo, né? O aspecto econômico pesa muito. Até a Olimpíada de Tóquio tá ameaçada.
É. Bom, e agora nós vamos falar da Telia Norte. Vocês sabiam que a Telia Norte tem o Projetse? O Projetse é um serviço gratuito e exclusivo onde você ganha o ambiente personalizado em 3D. É só levar a planta ou as medidas do ambiente que os especialistas darão uma consultoria pra você. Legal, né? Fora isso, tem muitas, muitas ofertas na Telia Norte. Escuta só, tinta acrílica decora mate fosca branca coral R$ 339,90 e a ducha Top Jet Eletrônica Lorenzetti por R$ 99,90. E ainda tem muito, muito mais. Corra até uma loja para aproveitar. Telia Norte, a solução completa do começo ao fim da sua obra. Bora fazer?
Meio-dia 21. Vamos agora falar do Corinthians. Está pressionado o Corinthians. Rafael Tebas, como é que está a situação lá pelos lados do Alvinegro, Tebas?
Tudo bem, Lia. Muito boa tarde, Gabriel Dias, Flávio Prado, ouvinte da PAN aqui no Camisa 10, né? O Corinthians realmente numa situação complicada, conturbada, com pressão por parte do torcedor e volta a campo só no dia 7 de março, hein? Tem muito tempo até a sua volta aos gramados. O Corinthians enfrenta o Novo Horizontino no estádio, né? Do Novo Horizontino. Corre risco, inclusive, de ficar fora da segunda fase do Campeonato Paulista. Quem diria, né? Porque a campanha realmente não é boa. São 8 jogos com 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Só 37% de aproveitamento. De quebra, pode perder a sua segunda colocação no Grupo D, hoje ainda, para o Bragantino, Red Bull Bragantino, né? Que hoje tem um jogo pela frente contra o Ituano e tem só um ponto a menos do que o Corinthians. Então, se vencer hoje, o Bragantino vai ultrapassar o Sport Clube Corinthians Paulista. Um problema muito nítido, Lian, é o setor ofensivo do Corinthians, né? Temos aqui os números do ataque. Olha só, são 115 finalizações do Corinthians nesse ano no Campeonato Paulista. É muito chute a gol. No entanto, né, 53 finalizações para fora, 62 certas e somente 8 gols nessa temporada no Campeonato Paulista. É muito pouco gol, uma média de 14 chutes por jogo. Sobre Johnny Gonzalez, sentiu incômodo no músculo posterior da coxa, fez exames, mas nada foi constatado, né? Então, por isso, deve a campo contra o Novo Horizontino. E sobre o Marlon, zagueiro do Corinthians, 2 clubes interessados, Cruzeiro e Vasco da Gama. O Cruzeiro é mais próximo de fechar o empréstimo do zagueiro Marlon do Corinthians, Daniel Lian.
Tá certo então, meu caro Rafael Tebas. Já a gente vai falar aí com o Flávio Prado. Flávio, o Corinthians, como é que tá aí essa situação? Pressão total, mas agora tem um tempo aí para pelo menos treinar aí a equipe e ajustar a equipe.
É, mas o Tebas falou hoje, ele pode perder o segundo lugar. E domingo ele pode perder o terceiro lugar, pode terminar em último lugar. Não. Olha, tem que caprichar, hein? Pra ser o último no Campeonato Paulista, tem que caprichar muito. E não é tão difícil isso, não. A Ferroviária joga com o Botafogo, que tá muito mal, em Araraquara, no domingo às 19 horas. E hoje o Red Bull joga contra o Ituano, que também tá muito mal, em Bragança. Então, dentro da normalidade, quando ele termina em último essa fase. E depois vai jogar com o Novo Horizontino, que tá muito bem em Novo Horizonte. Tá feia coisa, viu? O Corinthians precisa jogar mais futebol. O que não quer dizer que eu pense nem de longe que se deva mexer com o Thiago Nunes. Deixa ele trabalhar.
Sem dúvida alguma, tem que dar tempo ao tempo. Meio de 23 e olha, no Rio de Janeiro, quem não tem pressão nenhuma está feliz da vida é o Flamengo, né? E os jogadores, mais uma vez, comemoraram bastante o título da Recopa e o Rafinha e o Gabigol novamente tiraram sarro, uma casquinha com o Palmeiras. Vamos ver aí o que os jogadores do Flamengo fizeram.
Pode ir.
Esquecem o Palmeiras, né?
Aí, ó, puxaram o couro, os dois com microfone e tudo, uma presença ali de diversas pessoas com microfone. Aí é demais, né, Flávio? Não pode isso daí, né? Ficar cutucando, né?
É lamentável. Então vou falar. Lamentável.
Eu não acho saudável.
É, tá bom. É. Lamentável.
Vamos lá, Gabriel, segue.
Bom, na Copa Sul-Americana, o Fortaleza venceu o Independente por 2-1, mas não conseguiu sua classificação para a próxima fase, porque teve o gol fora do Independente. E quem deu o show antes da partida começar foi a torcida do Fortaleza. Um lindo mosaico. Dá uma olhada só. Esse mosaico, o Leão ao fundo, realmente lotado o jogo do Fortaleza, que acabou caindo no Sul-Americano. O Flávio já destacou esse feito do Rogério Ceni, e é a primeira competição internacional do Fortaleza, né? Uma pena, mas cai de pé.
É, sem dúvida, foi uma pena, realmente merecia até, mas foi o gol fora, né? Como nas competições internacionais o gol fora acaba valendo, então nessa questão do mata-mata, infelizmente o Fortaleza de Rogério Ceni, que vem fazendo um ótimo trabalho, acabou caindo fora. Meio-dia e 25, já chegou por aqui, meu caro Gabriel Dias, é ele, Giovanni Chacon, e o São Paulo, Giovanni Chacon.
Olha como se emociona, né, Gabriel Dias?
Eu não vou falar nada.
Dá aquela travada no horário, já não precisa falar nada, não precisa colocar o hino, se emociona muito o Daniel Lian, nosso querido Lian. Bom, o São Paulo finalizando a preparação para o duelo contra a Ponte Preta no domingo, no estádio do Morumbi, 16h, jogo importante para o São Paulo, que vem de vitória, uma goleada para cima do Oeste, e também porque é o último duelo aí do São Paulo, a última preparação antes da estreia da Libertadores. Talvez dos próximos jogos do São Paulo, a estreia na Libertadores fora de casa contra uma equipe diferente, até mais frágil taticamente, né? Com um elenco muito mais frágil que o do São Paulo, porém com a questão da altitude, talvez essa seja a partida realmente que importe ao São Paulo para os próximos jogos, né? Porém, o duelo contra a Ponte Preta é importante para reafirmar o São Paulo como líder do grupo e também dar um gás, um ânimo a mais nessa reta final de fase de grupos da competição regional. O São Paulo, que tem duas ausências muito prováveis, uma já confirmada, que é o Antony. O Antony sentiu uma lesão, uma entorse no tornozelo esquerdo, vai ficar de fora dessa partida contra a Ponte Preta, e também é dúvida para a partida contra o Binacional na próxima quinta-feira, dia 5, lá no Peru, em Juliaca. E hoje não treinou o Juanfran, lateral direito espanhol, também sentiu um incômodo, fez trabalhos internos e é dúvida sim para essa partida contra a Ponte Preta. Já para o Binacional é esperado já o retorno do Juanfran. Com isso, a provável escalação do São Paulo para essa partida, com o Volpi no gol, na lateral direita o Igor Vinícius voltando a ganhar chance, e uma curiosidade, fazendo aí o jogo contra a sua ex-equipe, que era a Ponte Preta, e o Igor Vinícius tem aquela questão de lei do ex, né? O Daniel Lian já abre um sorriso
ligeiro aí com essa possibilidade. Aí a zaga com Bruno Alves, Arboleda e o Reinaldo completando essa zaga pela lateral esquerda. No meio campo, Tchê, Dani Alves e o Igor Gomes. E à frente, o Pablo na ponta direita no lugar do Antony. Isso gera algumas críticas por parte da torcida. Na ponta esquerda, o Vitor Bueno. E centralizado, o Alexandre Pato, que voltou a marcar depois de tanto tempo, ganhando prestígio e confiança. Esse é o São Paulo provável que vai a campo contra a Ponte Preta. São Paulo que tem a segunda melhor defesa do Campeonato Paulista, apenas 4 gols sofridos. São Paulo que vai bem na defesa, é o time que mais finaliza, mas não está convertendo tanto em gols. Na última partida converteu, fez 4 vezes gols. Porém, espera-se que nas próximas partidas esse ritmo continue pelos lados do São Paulo.
Valeu, Chacon. Flávio Prado, e esse São Paulo, agora uma baixa importante, hein? O Antony, um desfalque importante no setor ofensivo. Como fazer aí, até porque já tem a perspectiva aí da estreia da Libertadores?
Ah, eu acho que o São Paulo, quanto menos contar com o Antony, melhor. Não adianta. Ele vai embora no meio do ano, tá vendido. Foi um ótimo negócio pro Antony. Então, ele... Sabe, eu sou da opinião, vendeu, tem que entregar, acabou. Contra a Ponte Preta é tranquilo, porque o time da Ponte é muito ruim. A Ponte se classificou contra o Vila Nova, que é outro time ruim para danar, e o Bolívar é o técnico do Vila Nova. Empatou 0-0, ganhando os pênaltis. É muito ruim o time da Ponte. São Paulo, se jogar normalmente, ganha de novo de goleada. Aí vai jogar em Juliaca, né? Não é à toa que os caras estão se machucando. 3.825 metros. Juliaca, é um jogo bom pra machucar.
Teve, né, que pôr holofote lá.
É um jogo ótimo.
Chacon pra machucar, avisa aqui, né, no ponto que é a quarta cidade mais alta do mundo.
Pois é. É um ótimo jogo pra machucar.
É um absurdo.
Pra ter um probleminha isso e tal, não sei o quê. Ah, louco. Eu sou a favor da Copa Libertadores da América. Tira esses Juliaca aí, vai jogar no Canadá, vai jogar nos Estados Unidos.
Ô, Flávio, pelo amor de Deus. Rapidamente, o Juanfran falou que não sai do Brasil enquanto não ganhar um título pelo São Paulo. Você acha que ele pode ficar anos
ele
aqui no
Brasil?
Ele vai
ser o Matusalém tricolor. Né?
Que isso? Meu Deus do céu.
Vai lá.
Pô, deixa eu... Imagina o velho Juanfranzinho tá lá de Bengalinha. Ah, ele pode virar o símbolo do São Paulo, não é o vovô?
Vovô.
Bom, você que abraça o estádio inteiro depois do gol, você que vai no jogo com a mesma camisa há 20 anos, você que é religioso só na hora do pênalti, você que assiste a reprise da reprise da reprise, que tem carteira cativa, mas assiste o jogo em pé, você que é faixa preta em mandinga antes da bola rolar, você que nunca vai chamar estádio de arena, você que torce como você quiser, vai na sua, vai com Elo, Daniel Lian.
Meio dia e meia, vamos agora ao futebol internacional.